12:04. No começo deste ano, acadêmicos de medicina de Maringá se frustraram com a festa que eles tinham planejado para a formatura. O caso ganhou repercussão nacional e revelou como as formaturas hoje em dia são um evento caríssimo, que envolve dezenas de fornecedores e funcionários, movimenta muito dinheiro. No caso de Maringá, foram milhões de reais. Por isso, a escolha de uma empresa para organizar tudo isso é muito complexa. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Formatura, Michel Bruce, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar aqui com vocês para poder auxiliá-los aí neste momento que é de muitos sonhos de muitas pessoas.
Bom, antigamente os próprios estudantes é que organizavam a festa, que era bem mais simples, né? Hoje em dia a formatura é um nicho de mercado?
É, o segmento de formatura hoje, de acordo com os nossos dados, ele movimenta no país anualmente em torno de 7 bilhões de reais, né? 30% dos formandos que concluem o ensino superior no Brasil acabam fazendo algum tipo de evento, né, comemorativo para eternizar esse momento de muito sacrifício, de muita luta para chegar a esse momento tão importante da vida de cada um deles.
E esse evento comemorativo, ele envolve muito dinheiro?
Quando os alunos começam, Luciana, a fazer uma arrecadação, e é uma outra coisa que a gente também precisa de desmistificar, é que os eventos, eles são, durante anos, os formandos, eles vão acumulando esse dinheiro, né? Então, durante aí 5 anos, às vezes 5 anos e meio para cursos como medicina, que tem uma grade aí de 6 anos, o volume financeiro por formando gira em torno de 15 a 20 mil reais, e quando as turmas são muito grandes, esses números são multiplicados pela quantidade de formandos que ali na turma tem, né?
Uhum. E o que faz exatamente uma empresa de formatura? E ela é ou deve ser contratada no início já do curso?
Quanto mais antecedência a turma se planeja, melhor o resultado final, né? Pois aí ela vai conseguindo acompanhar e principalmente a questão do nosso país, que vive uma taxa de inflação hoje alta. Então, a previsibilidade para na hora da formatura está com esse valor muito redondo para aquilo que eles querem fazer. Então, quanto antes eles começarem a fazer a arrecadação deste sonho, né, melhor o resultado final para eles no longo prazo.
Mas a empresa tem que ser contratada no início, porque a empresa que faz isso também, de cuidar desse recurso ou não?
Existem várias modalidades de negócio dentro do setor de formatura, né? Existem as empresas que trabalham e cuidam da arrecadação financeira e fazem esses planejamentos financeiros com a comissão de formatura e com a turma para ajudá-los nesse cálculo, né, nessa ideia, e também a possibilidade de você contratar mais para frente uma empresa de formatura também, né, que vai executar o serviço. Então, nós temos em etapa o planejamento dentro de uma empresa de formatura, e muitas fazem as duas coisas, tanto o planejamento financeiro quanto a execução do serviço final.
E a Associação Brasileira de Formaturas, ela representa quantas empresas, que tipo de empresas? Fala um pouquinho para a gente sobre a associação.
Olha, Luciana, a associação hoje está em todas as regiões do território nacional. Nós somos hoje 140 associados no país, tá? Somos uma associação nova, nós temos hoje 4 anos, né, de criação. E a nossa busca para fazer a associação foi justamente encontrar empresas que tenham boas práticas no mercado e fazer com que essa indústria de entretenimento seja cada vez mais valorizada e que não aconteça casos como aconteceram aí na cidade de Maringá, né? Buscando boas práticas no mercado, trazendo informação para o mercado, para os formandos, ligando boas empresas, bons fornecedores a boas empresas também do segmento de formatura.
Mas já aconteceu algo com alguma dessas 140 empresas associadas?
Não, com os nossos associados não tem nenhum tipo de situação como ocorreu aí em Maringá.
Uhum. Bom, e eu gostaria de entender, então, um pouquinho mais sobre a associação. Como é que vocês têm 4 anos, né, de existência? Como é que foi durante a pandemia?
Foi bastante complexo, né? Nós fomos o primeiro setor a parar. A gente volta agora e não volta tão aquecido quanto o setor de entretenimento, porque nós dependemos do formando estar na faculdade, né, para a gente poder realizar a festa. Então, esse formando durante a pandemia também saiu da faculdade, com medo de perder o emprego, enfim, de alguma situação como essa. Agora, os alunos estão retornando às faculdades, então a gente percebe um aquecimento lento e gradativo do nosso setor. Durante a pandemia, nós buscamos, junto à Secretaria Nacional do Direito do Consumidor, buscamos a esferas federais, né, para que nós conseguíssemos e conseguimos assinar um termo de ajustamento de conduta para que nós garantíssemos a execução dos serviços para os formandos ali contratados, né, e também não houvesse uma saída exponencial que prejudicasse aquelas pessoas que, mesmo durante a pandemia, adiaram o seu sonho, aquele sonho acontecesse.
Como é que foi isso? Você tem alguma forma de exemplificar para a gente?
Quando você monta um projeto de formatura, né, e esses orçamentos que são passados pelas empresas, ele precisa de um número mínimo de pessoas para acontecer. Então, quando vamos imaginar uma formatura com 50 pessoas, qualquer número a menos do que isso vai impactar muito o valor do projeto. Porque os custos fixos que são feitos para todos os formandos, por exemplo, o aluguel de um espaço, ele vai custar o mesmo valor com 50 ou com 30 formandos, que vai impactar diretamente aqueles 30 que estão ficando. Então, a tentativa e com muito sucesso, conseguimos explicar, né, para todos aqueles que estão participando, que o sonho foi adiado e que a saída dele prejudicaria todos e que nós precisaríamos garantir também aqueles que queriam esse sonho, né? Então, de uma forma bem geral, Luciana, foi dessa forma que a gente conseguiu fazer com que o sonho de muitas pessoas se mantivesse sem ter a pandemia prejudicado de forma imediata. Foi só um tempo adiantado, né?
Uhum. Na época, né, em que aqui em Maringá houve esse caso com os estudantes de medicina, lá em São Paulo nós tivemos um caso também de repercussão nacional de uma estudante, né, da USP que teria ficado com dinheiro e desviado uma parte do dinheiro. Como evitar casos assim?
Bom, quando as formaturas são do porte como dessas que tiveram esse caso nacional, é sempre importante a comissão de formatura criar uma associação, né, devidamente constituída com o seu CNPJ, e com regras claras, né, muito claras, para a saída do dinheiro daquele fundo de formatura. É onde 2 ou 3 pessoas precisam assinar para que esse dinheiro seja sacado ou para que esse dinheiro seja depositado ou pago algum tipo de fornecedor. Então, na busca de se criar aí uma associação devidamente constituída, em cartório, com seu próprio estatuto, para evitar com que esse tipo de situação, caso de São Paulo, né, possa acontecer. Então, as empresas do setor de formatura se preparam também para esse tipo de ajuda aos formandos, né? E aqueles formandos que não desejam fazer esse tipo de movimento podem procurar empresas que têm seguridade, né, que são muito seguras dentro do mercado, que fazem parte, inclusive, da associação, para que essa empresa possa gerir esses valores financeiros também com regras muito claras de como é que esse dinheiro ele sai do caixa do fundo de formatura.
Esses casos divulgados que ganham repercussão nacional, eles são exceção? Em regra, o setor é bastante organizado?
Eles são exceção, Luciana. Se você pega, quando aparece um caso desse, né, ele toma uma repercussão muito grande. Isso não representa nem 1% do nosso setor. Pra você ter uma ideia, quando a gente fala em movimento de 7 bilhões de reais, e nós tivemos esses casos, né, pelo volume financeiro que acontece, ele não representa nem 1% do nosso setor. Só que eles ganham esse apelo emocional porque realmente são sonhos de muitas pessoas, né, que foram por água abaixo. Então, o setor vem se organizando nos últimos anos, por isso a criação da associação. Nós começamos com 35 associados, hoje nós somos 140 associados, e nós sempre, antes de ser associado, a gente, nada melhor do que o mercado para entender o mercado. Então, nós conhecemos as empresas, né? Nós conhecemos quem está no mercado. E a partir daí, a gente faz um levantamento da empresa, se essa empresa ela vem entregando os eventos, se ela... Enfim, nós não temos gerência sobre nenhuma empresa, né? Isso é fato. Só que a gente tem ferramentas para identificar em que rumo que essa empresa está seguindo ali, para que a gente possa ou acender um alerta ou dar o sinal verde para ela continuar junto com a gente.
O senhor diz que são 7 bilhões de reais o faturamento anual?
O setor de formatura movimenta 7 bi anual.
Uhum, setor de formatura, né? E o setor de formatura, ele inclui o quê? Festa, viagens também ou não?
Nesse montante, a gente só está falando de formaturas, Luciana, que são enquadradas no nível superior. Hoje vem um movimento que a gente tem hoje, de acordo com o censo do MEC, 7 milhões de estudantes no ensino, né? Entre onde nós temos 1 milhão e 200 mil pessoas que acabam se graduando. Desses aí, 30% fazem festas. E também um grande movimento que vem acontecendo nos últimos anos, que são as festas do ensino médio e fundamental, né? Quinta e nono ano científico. E com isso as cifras podem chegar muito mais do que isso, a mais de 10 bilhões, se a gente coloca aí 42 milhões de estudantes que estão dentro desses dois ensinos. E dentro desses valores, nós temos aí os bufês, gráficas, a fotografia, a decoração, a viagem, enfim, é uma rede muito grande de serviços que são oferecidos para esses formandos.
E pode crescer muito mais, então, porque, como o senhor disse, né, 30%, então tem potencial para crescer no ensino superior e agora com a onda também no ensino médio.
Com certeza. É um movimento muito grande, né? A gente ainda tem 70% do nível superior que a gente pode alcançar, sem contar do nível fundamental e médio, que ainda está engatinhando ainda, né? Então é uma indústria que a gente chama, né? Muito próspera. Por isso que a criação da associação veio para ajudar na regulamentação do mercado, para que a gente consiga cada vez mais entregar este produto e que não aconteça casos como esse que a mídia repercute, porque isso impacta diretamente as boas empresas, né? Onde acaba que o formando não queira mais participar de uma formatura com medo e receio desse caso acontecer com ela.
Uhum. E como esse setor tá crescendo, está se expandindo, ele também está buscando novidades porque para aprimorar cada vez mais essas festas?
Com certeza. É um setor de bastante inovação também. E cada vez mais, como você mesmo citou no início da nossa entrevista aqui, né, são valores expressivos que são aplicados para trazer muita novidade, muita decoração, muita tecnologia, muitas atrações. Nós temos formaturas que têm atrações nacionais dentro de formaturas, né, cada vez mais virando um espetáculo mesmo.
E depois do período de pandemia, do período em que essas festas não puderam ser realizadas, há agora um movimento para extravasar toda essa energia que ficou represada com festas ainda cada vez maiores?
Logo quando a gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola, ela passou, houve um movimento que se chamou o movimento champanhe, tanto que houveram dois carnavais logo quando a pandemia passou. Então a gente vê sim que o movimento de entretenimento no Brasil, e a Beform, ela tem uma cadeira na Câmara Brasileira da Indústria de Evento, onde tem várias outras associações. Então a gente vê essa explosão, esse aquecimento mesmo das pessoas quererem aproveitar esse momento de que foi represado durante 2 anos. Né? Então o movimento está sendo, tá sendo grande. No setor de formatura ele ainda é gradativo, porque esse formando precisa voltar para a faculdade para que a gente consiga realizar esse sonho dele. Só que cada vez mais nas festas, as festas de hoje em dia, né, depois pós-pandemia, a felicidade é muito grande, que eu percebo visitando as formaturas, olhando as formaturas e estando direto em contato com o formato.
Tá. Só para encerrar, então, eu gostaria que o senhor reforçasse as dicas, né, para quem, para os alunos, os estudantes que estão querendo organizar uma festa.
Bom, formandos, vocês que estão aí buscando realizar esse sonho tão importante, é importantíssimo vocês procurarem empresas de formatura, né, que atuam com transparência na prestação de conta com as comissões, né? Em todas as etapas, tá? E também algo muito importante, que sejam muito criteriosos em avaliar empresas muito abaixo, valores muito abaixo do padrão que aquele mercado tem. Sabe, Luciana? Então, assim, é sempre bom pegar vários orçamentos e ficar muito de olhos atentos àquelas empresas que têm um valor que diverge muito das outras empresas. Divergem bastante, né? E uma outra atenção que a gente chama é para as empresas que dão benefícios utópicos para as comissões de formatura, para essas comissões de formatura disponibilizarem para essa empresa o contrato. Então, são dicas básicas, né, e super importantes para quem quer levar esse sonho às alturas mesmo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo sábado.
Obrigado a vocês. Um bom sábado para todos.
Nós conversamos com Michel Bruce, ele é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Formatura, nos falou sobre esse mercado, essa indústria dos eventos de formatura, que movimenta 7 bilhões de reais por ano, tem potencial de crescer muito mais, e falou sobre as dicas, né, os cuidados na realização de uma formatura.